Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Inicialmente. Em Mateus 21, 43. Vamos lá. Mateus 21, 43. Vamos começar, aliás, lê o 42 também, Renato, 42, 43.
Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos.
Amém. Vamos repetir? O primeiro versículo, o primeiro é uma pergunta, viu, Renata?
Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos.
Amém. Então, a respeito... Nós estamos falando de umas parábolas, nós temos falado sobre algumas parábolas, porque tudo que Jesus falou, ele falou por parábolas. Daqui um pouco nós vamos lá nas parábolas que nós estamos falando. Mas nós precisamos de pensar um pouquinho agora sobre o reino de Deus. Por que a gente precisa dar atenção às parábolas? Por que nós precisamos estudar as parábolas? Para ver como deve proceder, como nós devemos proceder. Né? Na verdade, o Evangelho, ele é para nós a lei de Deus. Nós, a lei que era para os judeus, chegou ali, Jesus fez esse, ele estendeu a salvação aos gentios, uma coisa que os judeus não aprovaram. E ele então, a rejeição dos judeus foi a salvação nossa. Mas nós não ficamos com a lei. Como é que nós poderíamos, então? Como que nós poderíamos ir para o céu? Como que nós poderíamos ser salvos, libertos de todos os nossos defeitos, pecados? Dessa natureza má, sem a lei de Deus. A lei de Deus, ela foi colocada para salvar o homem. Ela foi colocada para salvar o homem. Os mandamentos foram feitos para recuperar a criação da humanidade, recuperar o homem para Deus. voltar o homem ao seu estado original. Ele foi criado sem defeito, ele foi criado sem pecado. Então, a lei foi estabelecida com essa finalidade, ou não? Corrigir, ensinar a pessoa a viver. Teve pessoas que fizeram, como Abraão, Isaac, Jacó, eles fizeram quase 100%, eles quase conseguiram fazer, cumprir aquela lei. Mas aí se tornou impossível. Quanto mais o tempo foi passando, mais difícil foi ficando cumprir a lei. Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, mas para voltar para Deus, tinha que cumprir essa lei. O ser humano precisava obedecer a Deus. Como é que ia voltar para o céu? E continuaria lá no céu, rebelando contra Deus? Discutindo com Deus? Então Deus falou, olha, não, eu não vou ficar discutindo com o homem. Estabeleceu uma lei e falou, olha, é só você cumprir essa lei. E você tem como voltar para o céu. O céu. Onde é o céu? O céu é onde existe o reino de Deus. É onde Deus reina. Quando ele veio aqui, o meu reino não é desse mundo, não. Meu reino não tem. Eu não reino. Não sou eu que governo. Não sou eu que mando no mundo. Não é, não é. Amém? Não é Deus que manda no mundo. Então, foi estabelecida essa lei com essa finalidade. E as pessoas, e o povo de Deus, lá que pegou a linhagem, Abraão e os primogênitos, foram, né? Abraão, o filho de Abraão, Isaac. O filho de Isaac, Jacó, os primogênitos, foram vindo. Até chegar aonde? Até chegar aonde? Em Jesus. Até chegar ali. Jesus foi a pessoa que foi mandada nessa linhagem para ser o rei dos judeus. Mas eles não aceitaram o reinado de Jesus. A rejeição dos judeus se tornou a nossa salvação. Que aí eles não quiseram Jesus. E nós? Ele é a minha rocha, ele é a minha justiça. Ele é, não é não, é? Ou nós estamos só cantando da boca para fora? Eles não quiseram que Jesus reinasse sobre eles. E nós? Então, nós somos capazes de obedecer à lei de Deus? Nós temos condição? Nós pelo menos conhecemos a lei? A gente não sabe nada da lei. A lei, para nós, ela é desconhecida. Mas nós aceitamos o reino de Deus. Nós aceitamos o governo de Deus. Pelo menos, gente, a teoria é essa. Amém? Agora eu pergunto. Uma pessoa reinada, dirigida por Deus, vai cumprir a lei? Vai cumprir a lei. Então Deus falou, deixa a lei, vocês não têm problema, vocês não têm menor condição de cumprir a lei. Olha isso, pode deixar. A lei, vocês, se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, se vocês aceitarem o meu governo, você cumpre a lei. Claro. Porque o que ele queria, o que, que Deus queria? Que a lei devolvesse o homem para Deus. Então, se nós, sem lei, obedecermos a Deus, acabou o problema. Sem lei, não precisa de lei não. Você só precisa o quê? Deixar Deus. Acabou. Deu para entender? Não, não é difícil não, né? Deu para entender, Alves? Então, os cristãos, eles vão cumprir, sim, a lei de Deus. Aí, um discípulo chega e pergunta para Jesus, Senhor, Mateus 22, 37, 40. Está bem aí, encostadinho.
E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Lê do 34, para ver.
E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
Então, ele é como se ele, o doutor da lei, que conhecia toda a lei, falou assim, vamos ver se ele realmente conhece a lei. Vamos ver, vamos observar se ele realmente conhece a lei. Né? E perguntou para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o maior mandamento na lei de Deus? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, que ele não perguntou, mas Jesus já. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Então Jesus respondeu para ele que ele conhecia, ele sabia que a lei e que o evangelho, o que o evangelho ia exatamente trabalhar especificamente em cima dessa questão. Qual? Meu Deus. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas. E de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e de todo o nosso pensamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que a gente ama Deus? Você ama Deus? Quem que ama Deus aí? Presta atenção. Ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aí a pergunta é, você ama Deus desse jeito? Hã? É. E da boca para dentro. Amém? Mas nós, para cumprir a lei, nós vamos ter que amar a Deus assim? Pelo menos fazer o quê? Esforçar. Amar a Deus sobre todas as coisas, fala aqui, amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Eu volto a dizer, a falar, por que nós vamos ter que fazer isso? Por quê? E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amará o teu próximo como a ti mesmo. O que que a lei de Deus visava? O que que a lei de Deus, qual era o objetivo da lei de Deus? Não era fazer o homem voltar para Deus? E o homem voltar para Deus, por que que o homem apartou de Deus? Que ele se rebelou contra Deus e ele se tornou inimigo de Deus. O homem se rebelou contra Deus e tornou inimigo de Deus. Qual ali na figura do filho pródigo? Foi o filho que saiu, rebelde, pegou o que era dele e foi embora. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo explicar. O objetivo da lei era fazer com que o homem voltasse. Agora, por que que Abraão amava Deus? Abraão amou a Deus? Amou. Ele pode não ter amado do jeito que ele precisava amar. Mas Abraão amou a Deus? Davi amou a Deus? Mesmo? Isaac? Jacó? Amou a Deus? Por quê? Mas vocês são ruins de serviço, meu irmão. Vocês estão ruins mesmo de serviço. Porque não, ele não amou porque ele queria voltar, não, gente. Ninguém amou a Deus porque tinha mandato, não. Ó, Jacó e Labão. Labão? É. Aí Jacó faz um negócio com Labão. Né? E aí as ovelhas de Jacó começam a nascer tudo favorável a Jacó. Aí as ovelhas tudo favorável a Jacó. Labão começou a ficar com inveja. Falou, não, vou ter que mudar o meu contrato com ele, porque as ovelhas só nascem do jeito que ele... Né? Aí... mudou o contrato. Agora, as ovelhas suas, Jacó, serão as ovelhas malhadas. O que que Jacó fez? Reclamou para quem? Reclamou para Deus, Senhor. Uai, não está saindo nenhuma ovelha para mim, porque agora ele quer que as minhas ovelhas sejam malhadas. O que Deus fez? Então, por que que Jacó amou a Deus? Por que que Abraão amou a Deus? Abraão e Ló. Abraão e Ló. Aí Ló, Abraão, você pode escolher Ló. Escolhe a sua parte. Chegaram ali num determinado lugar e tinham que separar. Ló, escolhe a sua parte. Não, o senhor pode vir escolher, não, faz questão, escolhe a sua parte. O que que Ló escolheu? A parte bonita, Campinas, a parte mais rica, e etc. E o que sobrou, ficou para Abraão. Lugar seco, etc, o Nordeste ficou para Abraão. Daí para frente, o que que aconteceu? Aonde que a coisa produzia mais? Aonde que o negócio estava bem? Aonde que foi acontecer a confusão? Sodoma, Gomorra, ficou do lado de quem? De Ló. Então Abraão tinha razão de amar a Deus ou não? Por quê? Porque Deus fazia tudo que Abraão queria. Sabe por que você não ama Deus? Você não tem motivo para amar Deus. A igreja não vai amar a Deus enquanto... ela não tiver motivo. Amém? Todos foram assim. Davi não perdia uma questão com ninguém. Davi, não, mesmo que ele tivesse errado, ele chorava para Deus e a coisa era favorável a ele. Ele sabia pedir a Deus, ele sabia chorar para Deus, ele sabia se arrepender, ele amava Deus. Eu não quero saber, Senhor, o que eu sou. Ele chegava e confessava tudo, mas não era isso que Deus queria? Que a lei devolvesse um homem para Deus? Essas pessoas gostavam de Deus. E quanto mais eles gostavam, mais Deus fazia para eles. Amém, gente? Aí nós, a nossa situação, é que a gente continua, às vezes, rebelde. E em vez de fazer amizade com Deus, em vez de aproximar de Deus como eles aproximaram, agora você pensa uma coisa, será que nós teríamos coragem de pedir, Senhor, minhas ovelhas, está nascendo, ó, só ovelha, não tem que nascer ovelha para mim. Amém? Tudo que eles faziam, gente, prosperava, mas essa promessa é para eles só ou é para nós também? É para nós também. E sabe que hora que nós vamos realmente amar a Deus? Quando nós passarmos a pedir a Deus. Quando nós passarmos a gostar de Deus. E aí, quanto mais você receber, mais você vai amar a Deus. Quanto mais você entender que Deus é bom, mais perto de Deus você vai querer ficar, ou não? Então, às vezes a igreja, ela insiste em ir por caminhos diferentes e não através do maior mandamento que existe, que é o amor. Não interessa o que você é capaz de fazer, ama Deus. Amém? Seja cara de pau. Ama Deus, chega, fala para Ele, confessa, conversa com Deus. E aí você vai ter motivo para... Vai ou não vai? Então ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. Alguma vez Jesus pediu alguma coisa para Deus que Deus não tenha feito? Alguma vez Jesus pediu alguma coisa que não tinha feito? Então, claro que Deus amou Jesus. Eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, tal, etc. Por quê? Porque Jesus amava Deus, mas ele tinha motivo para amar Deus, não tinha não? Por que que ele tinha motivo? Mas gente, vai ser diferente conosco? Vai ser diferente com a gente? Não, não vai ser não. Então, Deus reinou Abraão, reinou, até enquanto ele pôde reinar Abraão, ele reinou. Ele não reinou, chegou 100% como ele fez com Jesus. Mas ele reinou Davi. Amém? Pelo menos, no que diz respeito à lei, Davi obedecia a Deus, ele era subordinado a Deus. Abraão, Isaac, Jacó, todo esse pessoal. Eles ouviam Deus. O reino de Deus está sendo oferecido a nós. O reino de Deus está sendo oferecido à igreja. Amém? Eu vou dizer para você uma coisa. Jesus não vai voltar enquanto não existia o reino de Deus. Será? Hã? Será que vai existir alguém nessa terra reinado por Deus nos dias de hoje, no meio de toda essa confusão, lambança, etc.? Será que vai existir um povo reinado por Deus, dirigido por Deus? Vai? Aonde, mais ou menos, vocês pensam que ele vai existir? Hã? A Lucila está dizendo aqui, na Rua das Acácias, quadra 3, lote 5 e 6. Né? Lá que esse povo vai reunir, né, Lucila? Bom, se nós crermos, isso pode acontecer. Se nós crermos, isso pode acontecer. Amém? O reino de Deus, quando Jesus voltar, a palavra de Deus tem que se cumprir, ela tem que, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O reino de Deus tem que existir na terra. Amém? O reino de Deus vai ser a igreja gloriosa. A igreja gloriosa. A igreja gloriosa vai ser, é o reino de Deus na terra. As pessoas, não sei se você vai conseguir isso. Eu não sei se você vai conseguir, mas dentro de nós aqui, você já começou a gostar de Deus, já ou não? Já começou? Uma preguiça, né? Você já começou? Já. Amém, gente? Buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Tudo que você pedir, tudo que você quiser, fala com Deus. Fala com Deus. Então, é esse o reino de Deus. Amém? Quando a vontade de Deus estiver sendo feita, o que está acontecendo por aí? Você estava comentando comigo agora mesmo ali. O que está acontecendo? Porque quer dizer, na hora de tirar 10, a pessoa vem, rasga a prova. Se nós perseverarmos, insistirmos, humilharmos, Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é essa, é a vontade de Deus é que a gente deixe Ele reinar, deixe Ele governar, deixe Ele fazer, deixe Ele tirar o leite da pedra para nós. Deixe Ele fazer as nossas ovelhas se multiplicarem. Deixe Ele fazer os milagres. Transformar a água em vinho, se for necessário. É. Amém? Porque quem não quiser vai resolver pelos seus próprios meios. Quem não quiser vai resolver pelos seus próprios meios. Mas quem quiser, Deus, vai pegar, vai pedir, vai ficar nos pés de Deus. Não foi assim as parábolas que nós falamos esse dia aí? A mulher não foi lá, tocou nele? As pessoas que, Jesus de Nazaré, eu quero enxergar. Não enxergou? O outro lá, o que, que ele queria? Eu quero que o Senhor limpe a lepra. Não ficou limpo? É isso, gente. Amém? O reino de Deus é isso. É Deus reinando, dirigindo, governando nós. Se nós insistirmos em resistir a Deus, querer viver pela lei, será que eu mereço? Será que eu presto? Será que eu mereço? Será que eu tenho direito? Gente, se você por esse lado, ninguém tem direito. E ninguém merece. Como que Davi fez? Amou a Deus. Amou a Deus, pronto. Amou a Deus. Chegou até Deus. Né? E procurou fazer. E Deus proveu. Todos eles. Ninguém foi porque mereceu, não. Amém? Aqui, em Ezequiel 34. Que é o 34. Versículo 22. Eu não vou ler muito, não, mas lê um pedacinho aqui. Ezequiel 34, versículo 22. Bom, será que... Se Deus fez para Jacó, não vai fazer para mim? Deus não é justo, Deus não é bom, Deus não é misericordioso. Se Deus fez para Abraão, não vai fazer para você? Por que não? Só tem uma coisa. O que você precisa fazer? Amar a Deus. Amar a Deus, amar a Deus. E aí nós não vamos cumprir a lei? Vamos, aí nós vamos cumprir. Nós temos que cumprir, gente. Nós não é questão de se quiser cumprir, não. Tem que cumprir a lei. E Jesus colocou que o cumprimento da lei pela igreja através do amor. O cumprimento da lei pela igreja seria através do amor, da caridade. Da bondade, da amizade, sabe? Seria através disso. O que ele fez para os outros, ele quer fazer para a igreja hoje, quer fazer para nós. Bem? Agora você vê uma coisa, e se ele começar a fazer realmente aqui entre nós, e se alguém aqui realmente conseguir amar ele aqui mesmo, o Josias, o Arthur, né, o Chequinha ali, se você realmente começar a amar a Deus mesmo, e Deus começar a fazer para você, todo mundo vai querer amar, né, Chequinha? Todo mundo vai querer, mas como que você fez? Não sei, ele fez para mim. Você, e as outras nações, e o mundo? Se o mundo vê isso acontecer entre nós, que as nossas ovelhas, que as nossas coisas estão acontecendo assim, milagrosamente, que as nossas coisas estão acontecendo milagrosamente, não é milagrosamente, é porque você ama Deus. As outras nações não irão procurar essa nação? Os outros povos não irão procurar esse povo e dizer para nós, como que vocês fazem para ser tão bem-aventurado? Como que vocês fazem para ser assim, tão próspero, tão feliz? Não tem doente entre vocês. Não tem miserável, nem pobre entre vocês. Amém? Israel chegou onde chegou. Chegou onde chegou. Porque amou a Deus. Mas está parado ali. Está parado ali. Sabe qual é a minha esperança? Que a igreja passe na frente. Amém? Porque a igreja é o único povo que vai deixar Jesus Cristo reinar. A igreja vai ser o único povo que vai deixar Jesus Cristo reinar. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Aí, o reino de Deus vai acontecer. Ezequiel 34, versículo 22.
Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina. E julgarei entre gado miúdo e gado miúdo.
Então, ponha na sua cabeça, você é essa ovelha. Nós somos essas ovelhas que estamos no mundo servindo. Né? Nós somos essas ovelhas que estamos no mundo, por enquanto, ainda sendo explorado, sendo, né, o povo judeu não viveu muito tempo na escravidão, no Egito. Eles não ficaram escravos muito tempo. Mas aí vamos ver o que é a palavra de Deus para a igreja. Continua.
E levantarei sobre elas um só pastor.
Olha
e
aí.
Ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor.
Amém. Eu estava falando, falou Davi, mas se referindo a... Você vai entender isso. Eu não ia botar Jesus aí. Levantarei sobre elas um só pastor. Efésios fala... Haverá um só pastor, um só Deus, um só povo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus. O cumprimento da palavra é isso, na nossa vida. Haverá um só pastor, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Levantarei sobre elas um só pastor. E ele as apacentará, e o meu servo Davi é que há de apacentar. Ele lhe servirá de pastor. Seguinte.
E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse.
Amém? Repete.
E eu, o Senhor, lhe serei por Deus.
Ó o reino de Deus. Ó o rei de Deus, eu quem? Jesus Cristo, eu, o Senhor, eu vou ser o Deus deles. Tá? Continua, 25.
E farei com elas um concerto de paz.
Com elas quem? As ovelhas. Bem? As minhas ovelhas ouvirão a minha... As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Vai existir, gente. Vai, tem que existir. Ovelhas do pasto dele. Tem que existir um povo de Deus, gente. Tem que existir. Antes de Jesus voltar. Continua.
E acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques.
E habitarão no deserto seguramente. Nós vamos continuar no mundo, o mundo vai continuar sendo o que ele é, mal, hostil, etc. Mas o povo de Deus, sobre o povo de Deus, estará Deus. No meio do povo de Deus estará Deus. Ou está. Ele está no meio de nós. Amém? Nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á o mistério de Deus. Cristo em nós. Cristo é o Espírito do Filho de Deus. Né? Eu lhe serei por Deus e eles lhe serão por filhos. Né? Continua.
E a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção. E
qual?
Farei...
Você está em qual?
26. E a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção. E farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão.
Ó, repete.
E a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção. E farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênção serão.
Amém. Pode haver problema em qualquer lugar. Pode haver. Gente, não faltava nada para o povo de Deus no deserto, não. Faltava, não. Não faltava nada. Continua.
E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra.
As ovelhas, a igreja.
E saberão que eu sou o Senhor.
Pois é, se não soubesse, é aí que nós vamos descobrir. É aí que nós vamos saber. Saberás que eu sou o Senhor. Aí nós vamos começar realmente a dizer, realmente, o nosso Senhor é Deus. Realmente, a igreja tem um Senhor. Ela tem um Deus que cuida dela. Realmente, nós somos ovelhas do seu pasto. Pode.
O povo não queria sair da mão de Faraó. Deus teve que endurecer o coração dele para que o povo saísse. Nós não queremos sair do mundo. Deus, ao tirar o povo murmurou. O senhor acabou de dizer para mim que o povo não faltou nada, realmente. Nem de dia, nem de noite. Mas o povo não reclamou, murmurou. Aí eu pergunto ao senhor, tem jeito para nós?
Tem. Tem jeito para nós. Né? Quando ouvires a voz de Deus, não tem jeito, Edra, se a gente endurecer. Como? Eles endureceram lá, né? Mas se hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Nós estamos falando aqui, ó. Será quem dentro de nós vai começar a aproveitar isso que nós estamos falando?
Sim, mas o Senhor disse aí claramente, muito bonitas palavras, que se nós vermos Deus fazendo as coisas, nós vamos maravilhar. Mas eles viram Deus com a coluna de fogo, com codornizes, e eles não ficaram maravilhados, eles ficaram muito pelo contrário, reclamando.
Exatamente. Lá por quê? Porque...
Não entendi, né?
Lá, Wesa, lá existia um povo... Por que Deus rejeitou Israel? Por causa da dureza do coração. Nós também podemos ser rejeitados da mesma forma se nós endurecemos o nosso coração. Amém? Mas a palavra, a promessa de Deus é assim: um povo aceitou Jesus. Eu no comecinho da reunião eu falei: tem que existir o reino de Deus. Alguém teve que aceitar o reino de Deus. Amém? Então, onde não era povo, aonde não era povo, aí foi chamado povo de Deus. Não é? Se você olhar, talvez fosse o último lugar que você escolheria para ser o reino de Deus, seria nós aqui. Né? Tem tantos povos aí com... Eu já orei muito para Deus isso. Tem muitos povos aí, muito melhores condições de ser o povo de Deus do que nós. Amém? Mas se eu preciso crer que isso deve acontecer conosco. Precisa acontecer conosco. Não vai acontecer com quem não acreditar. Amém? O certo é que a hora que você começar a ver que realmente Ele está no meio de nós e que você falou com Ele e que você pediu para Ele, tem algumas coisas já acontecendo. E isso, aos poucos, vai influenciando os demais. Amém? A verdade é que quem quiser verá a glória de Deus. A glória de Deus. A glória da igreja. A glória da igreja é a glória de Deus. É isso. Ela só vai precisar, esses dias não foi falado da fé? A fé? O que, que vai acabar no mundo? É porque o mundo já vai, ele vai chegar assim, oh, não, Deus não vem mais não, Deus não vai existir, e etc. Vamos nós mesmos construir? Vamos nós mesmos fazer? Vamos nós mesmos fazer? Aí você vai, constrói. Aí você faz com as próprias mãos, porque se você não teve paciência de esperar em Deus. Você faz com as próprias mãos. O templo de Salomão, isso aí é um... Né? O outro que quer fazer, pra, etc., compra, arruma, faz com as próprias mãos. Eu quero fazer, eu quero crer. Nós queremos crer. Amém? Você vai botar lá, enfincado na sua casa... A vara, e a vara vai florescer.
Por que que eu sou ouvinte e não sou praticante? Por exemplo, eu acho que eu sou igual ao Paulo mesmo. Miserável homem que sou, o que faço é o que não quero, o que quero é o que eu não faço. Eu vivo nessa luta. Porque igual o senhor fala, esse tabernáculo, enquanto eu estiver nesse corpo miserável, né, ele vai ser isso aí que eu não dou conta. A gente tenta. A gente luta todo dia, mas essa natureza adâmica, ela só pende para o lado errado da coisa. É uma luta que não, nunca acaba.
Amém. Vai continuar sendo assim. Vai continuar sendo assim. A igreja, ela vai continuar lutando contra o pecado, ela vai continuar sendo perseguida, ela vai continuar sendo injuriada, ela vai continuar sendo justiçada, mas ela vai ser abençoada. Amém? Ela vai ser abençoada. Paulo, ele fez o que ele tinha que fazer, mas ele era uma pessoa abençoada. Só para ter o relacionamento com Deus que ele tinha que ser uma pessoa abençoada. Jesus fez o que ele fez, morreu com 33 anos e fez o que ele fez. Mas Jesus era uma pessoa abençoada. Amém? Ele... Amém? Paulo chegou a dizer assim, ó, para mim, morrer é lucro. Isso é uma bênção. É uma bênção. Diferente de mim, que morro de medo de morrer. É. Ó, para mim, ele falou, isso é uma bênção. Uma pessoa bem-sucedida, como foram eles. O que que Pedro queria mais? Sabe o que que Pedro falou? O que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Pedro ia querer mais alguma coisa? Não queria mais nada. Ele ia candidatar a vereador? Pedro ia candidatar a vereador, só se estivesse doido. O que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Ele não precisava mais nada, gente. Não precisava mais nada. Claro, a igreja, no tempo de Jesus, ela tinha plenitude. Mas eu estou falando nós hoje, para poder amar a Deus, para poder aproximar deles, nós temos que começar do zero. Começar lá do zero. Ver, nós temos que ver a vara florescer. Amém? Para começar a amar, gostar, querer, amar a Deus. Até que nós possamos chegar. Mas eles eram conhecedores profundos da lei de Deus. Nós não, nós nem conhecemos a lei de Deus. Né? Amém. Vamos continuar lendo? Esse pedacinho aí, vamos continuar?
"27. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas."
Então não é uma profecia? Não é uma promessa? Continua.
"E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios."
Os gentios, hoje, é assim, a igreja e os que não são, né, são os cristãos que, os que foram batizados, lembra quando... A metade do ministério de João Batista acontece agora antes da volta de Cristo. Tem que acontecer. É quem aceitar o batismo de João. Arrependimento passa para o lado de Deus. Arrependeu? Arrependeu. Passa para o lado de Deus. E agora, produza fruto. Quem ama Deus vai querer produzir fruto. Quem ama Deus vai querer fazer tudo para agradar a Deus. Vai querer conversar com Deus, vai querer falar com Deus. Esse vai ser o batismo desses dias. Passa para o lado. Passa para o lado dele. Amém? Espera em Deus. Espera em Deus. Confia em Deus. Fé é isso. Fé é confiar em Deus. Esperar em Deus. Acreditar em Deus. Amém? Aí sim. Aí eu quero ver você realmente cantar sem palmas, às vezes até, mas... Senhor é a minha força, Ele é minha. Ele é a minha rocha. Amém? Então aí você vai. Jesus é o meu Deus. É uma vida. É uma vida, não é uma religião, não é um negócio de assistir uma religião, é uma vida. Cada um vai ter essa vida com Deus. Cada um vai ter essa vida com Deus. Amém? O Espírito do Filho de Deus vai estar em cada um. Amém? A obra é dele, a obra é do Espírito Santo. O ministério hoje é do Espírito Santo. Pode ter certeza. Neles habitarei, neles habitarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Neles habitarei. Amém? Tem como mais eu servir de rapina, servir de chacota, servir de instrumento na mão do inimigo, se Deus, se o Espírito de Deus está aqui? Se o Espírito de Deus está aqui? Amém? Habitarão seguramente, ninguém haverá que os espante. Habitarão seguramente, ninguém haverá que os espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levantarão sobre o próprio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, sou Deus, estou com elas, ovelhas, que elas são o meu povo. Elas são o meu povo. Eu pergunto a vocês, quando Jesus chegou, ele tinha povo? Não. Mas aqui não está dizendo que elas são o meu povo? Elas quem? As ovelhas. As minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Daqui uns dias, até os mortos ouvirão a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Até os mortos ouvirão. Saberão, porém, que eu, o Senhor, sou o seu Deus. Estou com elas e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Amém? Jesus Cristo é o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. O que está escrito aí?
Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová.
Amém. Então, eu sou um homem, não sou? Mas sou uma ovelha também. Amém? E uma ovelha que, apesar de velha, ovelha, né? Uma ovelha que ainda espera o reino de Deus. No seu tempo, no nosso tempo. Amém? Vocês concordam que alguém vai ter que crer, gente? Porque não tem como, Eda, acontecer se não houver quem crê. Agora, por que que Noé construiu a arca? Porque ele creu. A fé de Noé não condenou o mundo? Ninguém. Mas Noé construiu a arca. Nós não podemos ficar repassando para as gerações da frente, não. Eu acho que nós já passamos pelo que tinha que passar, nós estamos no dia do Senhor. Amém? E eu tenho certeza, o bastão vai passar se nós não crermos. Mas se nós crermos que nós somos essas ovelhas, se nós crermos que nós somos o reino de Deus, Senhor reina, governa, dirige, faz realmente. Amém? Vamos fazer isso. Experimenta. Amar a Deus, experimenta. Realmente, sabe, exigir mais, cobrar mais, pedir mais para Deus. Queira ser uma pessoa de Deus. Queira ser uma pessoa amada por Deus. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E nós viremos. Então, gente, o começo é, ama Deus, para Deus te amar. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E nós viremos e faremos nele morada. E aí, então, cumprir-se-á o mistério de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. E aí, então, cumprir-se-á o mistério de Deus, que é Cristo em nós. Um povo vai ter que amar Deus. Um povo vai ter que querer Deus. Bem, concorda? Mesmo habitando o corpo da morte, o corpo do pecado, mesmo nesse corpo. As coisas têm que acontecer enquanto a gente estiver nesse corpo. Porque depois que Jesus voltar, não tem mais. Tem que ser antes. Porque depois que Jesus voltar, acabou. Aí já não é mais o reino, não é mais por fé. Você já está vendo. E assim mesmo, não vai dar tempo para isso. Carne e sangue não vão passar para o reino literal de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino literal de Deus. Amém? Deus falou com você? Falou? Aí tem um versículo que eu queria fechar as portas aqui com um versículo. Versículo. Lucas 18. Um problema seríssimo para a nossa geração. Um problema sério para a nossa geração. É. A gente vai. Nós resolvemos quase tudo. Né? Nós resolvemos quase tudo. Nós somos um povo rico. Amém? A gente não precisa. Não é o caso de Jacó. Não é o caso de Abraão. Amém? Nós resolvemos tudo no dinheiro. Amém? Se Jacó tivesse dinheiro, ele tinha resolvido lá o problema da... Ele estava lá com Labão por quê? Para casar com a Raquel, né? Está vendo, Raquel? Ele estava lá que eu queria Raquel. Aqui tinha, parece que foi oferecido para ele uma lá, mas não deu certo, não lembro. É. É. É, talvez tivesse. Mas bem, mas aqui então, leia aí. Fia. 18, Lucas 18, versículo. É, 19.
Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me.
Amém. Então, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era rico. Então, tem uma coisa que dificulta a gente demais hoje, é porque nós temos as coisas. Nós não dependemos muito, ou quase nada de Deus, a não ser por problema de enfermidade. Quando é ameaçada a nossa vida, nossa, né, quando nós estamos ameaçados de morte, aí então, a gente, mas, no mais, a gente resolve tudo, porque o nosso, o Deus desse século, que resolve tudo. É. Quanto mais... não depende de Deus. Então, talvez seja assim uma grande... Por isso que Deus falou aqui, ele fala assim, porque... Quão dificilmente entrarão no reino de Deus? O reino de Deus é o que eu estou falando aqui. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu preciso entrar no reino de Deus. O que é que me impede? É porque você não precisa, você não está precisando. Você resolve as coisas. Sua saúde está boa, suas coisas vão bem, seu serviço está dando certo, tal, você não tem aquela necessidade de pedir a Deus. Você não tem aquela necessidade de depender de Deus, sabe? De tal maneira que vai te levar até Deus. Que você vê a diferença. Jacó, quando foi pedir para Deus, quando uma coisa tua que foi? As ovelhas. Mas aquilo era a vida dele. Aquilo era a vida, era tudo que ele tinha. Era tudo que ele tinha, Toninho. Era aquelas ovelhas. Não é? E nós, com o crescimento da ciência, etc. tal, a gente demora... A gente tem que, necessidade mesmo, assim, de ter que pedir para Deus. Chegar até Deus. Aproximar de Deus. Que não seja, a nossa aproximação de Deus não seja dificultada pelo dinheiro. Cuidado, porque Deus fala, é quase impossível, mas para Deus... Não é impossível. Para Deus não é impossível. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm E o motivo é esse, a questão é essa: por que que eu não vou entrar no reino de Deus? Por quê? Eu vou resolver o problema com dinheiro. Eu vou resolver o problema com dinheiro. Às vezes, em vez de eu entrar no reino de Deus, eu vou preferir que Deus me dê o dinheiro. Em vez de depender de Deus, em vez de falar, o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Jesus não tinha dinheiro, Pedro não tinha dinheiro. Mas e nós? Corremos esse risco, gente. Em vez de depender de Deus, em vez de... Nós vamos pedir a Deus o quê? Em vez de falar, Senhor, aumenta a minha fé, nós vamos dizer, Senhor, aumenta a minha renda. Amém. Concluímos ou não? Concluímos. O que importa, então, para a igreja, ela tem que, acontecer. O reino de Deus, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, eu preciso reinar. Eu preciso dirigir, eu preciso governar vocês, eu preciso estar em vocês. Amém? Cuidado, qual cuidado que nós vamos ter que ter muito grande com o... Não pense que o dinheiro substitui Deus, não. Dinheiro não substitui. Você pode ser muito abençoado, próximo como foi Abraão, mas já dependia de Deus. Salomão, Davi, pessoas que não faltavam nada, mas que amavam Deus. Eu não sei como que nós vamos fazer, mas a direção é essa. A direção é, eu vou colocar como ponto de partida: ama Deus, queira Deus, converse com Deus, aproxime de Deus. Amém? A hora que você começar a amar Deus, você vai aprender a amar o próximo, e amando o próximo, de repente a coisa realmente vai favorecer muito para a igreja. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Aproximar de alguma forma, como o Senhor nos falou através da parábola, tem falado através da parábola. Vamos juntar a nossa fé à obediência. Juntar a nossa fé à obediência. Ao ouvir da tua voz, Senhor, não venhamos endurecer os nossos corações. Se o Senhor nos tem ensinado bater na porta do juiz, que com certeza ouvirá a nossa causa. Virá até nós. E nos livrará. Daquilo que nos tem prejudicado. Viver. Por isso, meu Deus, que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir, os nossos olhos para ver as coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu sinto o Senhor bem perto, bem próximo. Eu sinto que há uma esperança viva, acesa. Para aquele que invocar o Senhor. Para aquele que desejar se aproximar, Jesus. Querer conhecê-lo mais, cada vez mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu entendimento. Eu quero mais, Senhor, da sua palavra. Eu quero mais, Jesus, do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Não retire de nós essa fé, essa esperança, essa graça. É possível, sim, sermos nós essas ovelhas que o Senhor se refere. É possível, sim, sermos nós esses homens que o Senhor chama como ovelha do teu pasto. E com certeza seremos cuidados, com certeza, Deus, seremos tratados por ti de maneira diferente, como o Senhor nos falou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não importa os nossos pecados, não importa o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Importa, Senhor Deus, a nossa fé, o nosso amor, a nossa vontade de chegarmos até o Senhor. De conhecermos mais, de saber mais do que é para nós Jesus Cristo. Amém. Amém.
Mesmo que não haja fruto na videira.
Amém. Procura.
Mesmo que não haja flores no jardim.
Procura conversar com Deus através da música.
Até mesmo que a figueira não floresça, nem procura chuva na terra,
elevar o teu pensamento.
Há um Deus no céu olhando para mim.
E há um Deus no céu olhando para você, esperando a sua decisão.
Calado, estando feliz ou mesmo atribulado,
por você
ainda louvarei seu nome mesmo assim.
Querendo reinar a sua vida,
eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra, louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
Fazer legal.
O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Mesmo que não haja fruto na figueira, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, Há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Ao Senhor na alegria ou na dor cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
Amém.
Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores nos jardins, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
Amém.
Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
Amém, Jesus. Vem, vem, Senhor. Existe um povo na terra entendendo que o Senhor reina. Vem, Senhor. Ora, vem, Jesus. A igreja já está entendendo e quer que o Senhor reine. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.